A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação ao vivo da juíza Fernanda Caran para conversar com a gente sobre o reconhecimento de paternidade. A magistrada vai explicar como se dá a investigação de paternidade, quais são as formas de reconhecimento de filiação e quais são os documentos necessários para dar entrada no pedido de ação de investigação de paternidade. Além disso, nós vamos conversar sobre os efeitos pessoais e patrimoniais do reconhecimento de paternidade. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes e eu agradeço por estar com vocês aqui hoje também.
Se você, ouvinte, tinha alguma dúvida a respeito desse assunto que vamos tratar hoje, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes em que consiste o ato de reconhecimento de paternidade?
Então, tanto o reconhecimento forçado quanto o reconhecimento voluntário de paternidade ou de maternidade, ele tem por finalidade assegurar ao filho o direito ao pai ou à mãe. Quando o pai ou a mãe, ou ambos, reconhecem o filho voluntariamente, eles cumprem o dever, um dever legal de fazê-lo, porque isso é um dever, reconhecer o filho como tal. Se eles não fazem isso voluntariamente, ou seja, se eles não vão reconhecer a paternidade ou a maternidade do filho, eles podem vir a ser compelidos a fazê-lo judicialmente, né? Através de uma ação de investigação de maternidade ou de paternidade.
Doutora, e o que a Constituição diz a respeito desse reconhecimento?
A Constituição de 88, ela deu um grande salto a respeito do reconhecimento de paternidade ou de maternidade, né, da questão dos filhos, porque ela colocou em igualdade os filhos reconhecidos, os filhos que são reconhecidos, porque a partir do momento que um filho é reconhecido, ele passa a ter os mesmos direitos dos filhos, que os filhos havidos do casamento, os filhos da união estável, ou seja, um filho que é reconhecido a partir de uma ação de investigação de paternidade ou de uma ação oficiosa de paternidade, ele passa a ter os mesmos, todos os direitos que um filho do casamento, de uma união estável. Ele é totalmente igual a um filho havido no casamento.
E antigamente não era assim, doutora?
Falava-se em filho ilegítimo, por exemplo. Hoje em dia, essa expressão é tida como uma expressão
arcaica,
preconceituosa até mesmo, né? Não se utiliza essa expressão, fala-se simplesmente em filho, né? Não faz diferenciação em filho reconhecido, nem se utiliza filho reconhecido e tal. Fala simplesmente em filho. É o artigo, vou citar, é o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, que fala: os filhos, havido ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, foi isso que eu falei. Não se fala em filhos ilegítimos, filhos havidos fora da relação, porque basta a denominação filhos. Não importa se eles são tidos fora da relação, dentro da relação, o que importa é a situação de filhos. É essa a única coisa que importa para a Constituição.
Doutora Fernanda, quem que pode pedir a investigação de paternidade?
Bom, primeiramente, a gente tem que fazer uma diferenciação. Se o filho é maior ou menor ou incapaz, né? Se o filho é maior de idade, ele mesmo pode fazer esse pedido, porque em sendo maior de idade e capaz, né? Ele vai propor ação por si mesmo. Se ele for menor de idade ou incapaz, ele precisa estar representado, assistido pelo seu representante legal, pela sua mãe, caso a investigação seja de paternidade, ou pelo seu pai, caso a investigação seja de maternidade, ou por algum outro representante, né? Caso ele seja tutelado ou alguma coisa no gênero. Há ainda a possibilidade do Ministério Público fazer esse pedido de acordo com a Lei 8.560, no seu artigo 2º. Então, as pessoas também podem se dirigir à promotoria, né, para realizar esses pedidos de investigação de paternidade.
E, doutora, existe alguma obrigação do pai em realizar o exame de DNA?
Então, não há uma obrigação de submeter o pai ou a mãe a fazer o exame, porque o exame de DNA ele é feito através ou de uma tiragem de sangue, né, ou através da saliva, de alguma coisa que possa ser retirado o material genético da pessoa, porque o exame de DNA se faz como, né? Só para que quem não esteja familiarizado com o exame, tem que retirar uma amostra genética para comparar a genética do pai ou da mãe com uma amostra genética do filho para verificar se há uma compatibilidade genética entre essas duas pessoas. Se o pai ou a mãe não quiserem se submeter a esse exame, se tem entendido que não se pode obrigar essas pessoas a retirar um sangue ou retirar uma saliva ou retirar, sei lá, um dente, alguma coisa assim, para fazer o exame. No entanto, os tribunais superiores têm entendido que, caso as pessoas não realizem esse exame de DNA, pode incidir uma presunção relativa de paternidade. Inclusive, foi editada uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, súmula 301, que diz o seguinte: em ação investigatória, a recusa do suposto pai, pode ser também da suposta mãe, a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção iuris tantum de paternidade. Aqui, presunção iuris tantum, traduzindo para, né, é uma presunção relativa. O que é uma presunção relativa? Que admite prova em contrário. Essa prova em contrário pode ser feita por testemunhas, por documentos. Então, assim, se não for feito o exame de DNA, há uma presunção de que aquela pessoa que não quis fazer o exame é o suposto pai ou a suposta mãe. Então, esta pessoa vai ter que desconstituir esta presunção. Então, já há um forte indício da paternidade ou da maternidade. Então, assim, acaba que, na grande maioria dos casos, as pessoas acabam até querendo realizar o exame, porque é uma segurança, tanto para o suposto pai ou suposta mãe, quanto para o suposto filho,
sim,
né? A respeito da maternidade ou da paternidade. Porque tanto quem está sendo investigado quanto a paternidade, quanto os filhos, acabam querendo saber quanto a relação de pai, quanto a relação de filho, quem é, é o investigado ou investigando quanto a paternidade ou quanto a filiação. Né? Porque o DNA realmente é um exame seguro. Tanto para um lado quanto para o outro, né?
Doutora Fernanda, até quando eu perguntei para a senhora, eu perguntei em relação ao exame de DNA pela parte do pai. Existe também muitas situações, está sendo recorrente pedir o exame de DNA para a mãe? Olha, a gente não escuta falar muito disso.
É muito raro, mas eu já tive um ou dois, assim, é muito, claro, das ações de investigação de paternidade, digamos
a
que
maioria
98%
são...
dos casos dizem respeito aos pais, né? Até porque a criança nasce do ventre materno,
sim,
né? Então, assim, é muito raro, mas eu já tive ação de investigação de maternidade. Já tive uma ou duas ações de investigação de maternidade.
E, doutora, quais são os efeitos legais dessa presunção de paternidade?
A pater est?
Isso.
Então, a presunção, a pater est, funciona da seguinte forma. Os filhos havidos dentro do casamento, presume-se que são do pai, daquele pai que está casado. Então, assim, na investigação de paternidade, não vai se admitir... A investigação de paternidade, ela só é admitida do filho que não tem um registro. Então, só para que a gente faça as diferenciações, né? A ação de investigação de paternidade, ela só é admitida do filho que está sem o registro paterno, né? Então, o filho que só tem lá o nome da mãe no seu registro. O filho que tem mãe e pai casados, presume-se que aquele filho é filho do marido da mãe. Então, esta é a presunção pater est. Então, esse pai não pode entrar com a ação de investigação de paternidade, porque presume-se que ele é o pai daquela criança.
Sim.
Esta é a presunção pater est. Esse pai, se ele quiser suscitar uma dúvida a respeito da paternidade, ele tem que entrar com uma ação negatória de paternidade. Não é investigatória de paternidade, porque ele não vai investigar uma paternidade. Ele vai ter que negar uma paternidade, porque ele já tem uma presunção de que ele é o pai daquela criança. Essa é a presunção pater est. Este é um efeito da, né, digamos que não é um efeito da presunção de paternidade. É uma decorrência do fato do casamento, né?
Sim.
O casamento gera esta presunção
de paternidade.
Da paternidade.
Doutora, voltando só um pouquinho na nossa conversa, só para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, quais são, se o suposto pai nega-se a fazer o exame de DNA, nós já temos automaticamente essa presunção de paternidade?
Não. É preciso, se o suposto pai nega a fazer um exame, se o suposto pai nega a fazer um exame, gera esta presunção.
Sim.
Gera esta presunção. É praticamente automática esta presunção. Só que isso tudo são questões de prova. Porque no final vai haver uma sentença que o juiz vai declarar quem é ou não o pai da criança. Então, assim, o processo ele tem um começo, meio e fim. Como você me perguntou, né? Como é que é a ação de investigação de paternidade? Então, a ação de investigação de paternidade, ela vai ter um começo. Você me perguntou quem que vai propor a ação de investigação de paternidade. Então, o filho vai propor a ação de investigação de paternidade. Ele vai juntar lá os seus elementos e vai pedir a ação de investigação de paternidade contra o suposto pai. Vai citar o suposto pai. O pai vai eventualmente negar que é o pai daquela criança. O filho vai pedir a realização do exame de DNA como a sua principal meio de prova. Quero a realização do exame de DNA. Esse é o meu principal meio de prova e efetivamente é o principal meio de prova, porque é a prova mais robusta, digamos assim, né? O exame de DNA. O suposto pai fala, não quero fazer o exame. Este gera uma presunção de paternidade. Então, quem tem que daí desconstituir essa presunção de paternidade é o pai. Se o pai não constituir, se o pai não desconstituir essa presunção de paternidade, há uma grande chance de a sentença final ser de que ele é o pai dessa criança.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Fernanda Caran, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre reconhecimento de paternidade. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora, recentemente em Santa Catarina, nós tivemos um caso de uma família residente de Palhoça que conseguiu o reconhecimento de paternidade socioafetiva. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste esse reconhecimento extrajudicial?
Então, isso foi uma situação bem diferente.
Uhum.
E, assim, bem pontual, porque eles fizeram um reconhecimento extrajudicial de paternidade socioafetiva. Né? Então, assim, eu nem vou me alongar tanto nessa situação, porque é uma situação bem pontual e foi algo, assim, atípico lá na comarca de Palhoça. E eu prefiro falar, assim, o que é a paternidade, como funciona a paternidade socioafetiva, e ela geralmente é reconhecida judicialmente. Né? Essa situação dela ser reconhecida extrajudicialmente foi um caso pontual em que a gente, assim, não sabe como vai acontecer. Porque não é algo
comum
e que, assim, sinceramente, eu não tive acesso a como isso foi feito em Palhoça. Então, assim, eu tenho um pouco até de receio de falar como isso foi feito, porque eu não sei como isso foi feito. Então, eu tenho até um pouco de medo de falar aos ouvintes como isso aconteceu.
Porque geralmente eu não sei os termos
como isso foi feito em Palhoça. Porque, assim, o reconhecimento de paternidade socioafetiva, ele ocorre, via de regra, judicialmente. Há um processo de reconhecimento de paternidade socioafetivo em que as pessoas, ou através de litígio, ou às vezes consensualmente, buscam o judiciário e reconhecem a questão do vínculo socioafetivo, né? O que que é o vínculo socioafetivo? O vínculo socioafetivo é em que o pai ou a mãe que cria um filho, né, que não tem o vínculo biológico, né, que não tem um vínculo biológico com a criança, mas que tem um vínculo socioafetivo, estabelece uma paternidade, né? E daí posteriormente, pede que essa paternidade seja colocada no registro, né? Há, por exemplo, os casos em que, eu vou citar um exemplo de casos em que a mãe teve um filho com um sujeito A, né? Esse sujeito registrou essa criança, né? Achando que era o pai, né? Passados anos, descobriu-se que ele não era o pai biológico. Fez-se o DNA, DNA, e descobriu-se que ele realmente não era o pai biológico. Só que esse pai criou essa criança
como se fosse
como um filho. Criou, ensinou a ler e tal, tal, tal. E depois fez o DNA e descobriu que não era. E esse pai daí pediu que, não obstante, não tenha o vínculo biológico. Depois o pai biológico quis o estabelecimento da paternidade biológica, porque descobriu a paternidade biológica, e o pai, que tinha o registro, né, quis a manutenção da sua paternidade. Ele não só tinha paternidade biológica, mas ele também, nesse caso, até tinha